Canetinha na mão, Vladimir no coração. Tá começando mais um episódio de Reda Sandro. E um episódio que a gente tá retornando convidadas célebres, charmosas, inteligentíssimas.
As suas favoritas, básicas.
Não tem no Brasil essas meninas, tá?
Tá, meninas. É verdade.
Então a gente tem aqui a nossa convidada Laura Venuso e Isabela Cabral.
Lindíssimas, perfeitas.
Concordo.
Então... Pra quem quiser fazer algum comunicado com a gente, pode também estar no Instagram, pra
é
poder
verdade,
mandar direct.
Gente, me manda DM, manda dinheiro também.
Tem também o nosso e-mail, redasandro@gmail.com, só que não é com cedilha, é com C. E
eu queria muito que as pessoas estivessem me vendo hoje, porque eu tô muito bonito. Mas
não tem
nada. Mentira!
Nossa, não, Laura, não pode.
Eu tô com ódio no coração hoje.
Por quê?
Ah, tô só... Só pra variar um pouquinho.
Só pra variar um pouquinho. É. Muito bem. E hoje, vamos conversar sobre o quê, dona Isabela Cabral?
Vamos conversar sobre o curso que eu tô querendo entrar, né, gente? Que a lição não terminou ainda.
Mas isso é verdade. Obrigado por me lembrar. Já. Você é a terceira pessoa que me lembra. Vou pedir música no Faustão já. Que é nada mais, nada menos que o nosso curso de letras.
Quer falar junto pra ficar bonito?
Vamos,
um, dois,
vai.
Três. Letras!
Tá bom, meninas. Então, hoje a gente vai juntar o fator de letras, entender como que isso pode se colocar na redação e pra que que serve.
Né?
Laura, o que que você entende quando você ouve que alguém fala pra você, ah, eu sou da letras? Você fala assim, tá, que legal, me faz um A grandão.
Ah, não sei, tipo assim, eu penso que a pessoa gosta muito de escrever, né?
Uhum.
E que ela tem uma noção... Tipo assim, eu acho que é muito culta, basicamente. Mas eu vejo a Isabela e falo, ai, será? Mas eu penso que é uma pessoa assim, que manja dos negócios da escrita. Porque assim, pra ela querer uma faculdade que fala só disso, é porque ela gosta bastante, né?
Pra poder estudar por 8 anos que nem eu tô fazendo.
É, pra ter um saco de estudar. Porque assim, Laurinha não conseguiria estudar o negócio de gramática lá, cansada.
Ai, meu Deus. Então, é isso, até pra esse debate, esse podcast, eu queria fazer tipo até uns mitos e realidades do que a gente faz de poder estudar letras.
Perfeito.
É, Cabral.
Por favor, não me converta.
O que você entende quando alguém chega pra você, tipo, ah, eu faço letras?
Que essa pessoa, ela tem um certo fascínio pela linguagem, eu acho, em diversas, tanto a língua portuguesa quanto outras, porque dependendo da faculdade, né, engloba mais línguas e afins. E aí também tem o apego pela literatura, e isso aí.
Muito bem. E quando que começou essa sua vontade de estudar letras? Aliás, por que, Cabral? Eu vou recitar aqui minha mãe, aliás, um beijo pra minha mãe. Por que? Você podia fazer tanta coisa, por que letras?
Inclusive, eu queria contar que quando eu contei pro Alessandro... Nossa, contar... Enfim, quando eu contei pro Alessandro que eu queria fazer letras, ele meteu o pau em mim e aí depois ele ficou com peso na consciência e me deu livros.
Sim, eu fiquei com muito peso porque... Bom, eu vou falar da minha parte que, assim, cara, tem que amar muito letras, assim, pra ser... Professor tem que
letreiro,
ter uma,
pra ser letreiro.
Pra ser letreiro tem que ter uma paixão fenomenal. Porque assim, eu ouço assim, tipo, ah não, médico não precisa amar a paixão. Eu nunca vi assim, nossa, tipo, pra você fazer medicina, você tem que amar a medicina. Pra você ser engenheiro, você tem que amar a ponte. Agora o professor tem que amar dar aula.
Pessoas são complicadas, lidar com pessoas...
É porque assim, eu queria fazer psicologia antes, eu sempre tive isso na minha cabeça, ah, vou fazer psicologia, porque eu comecei a pensar isso mais ou menos no 9º ano, falei, ah, psicologia é um curso legal, gosto muito de psicologia até hoje, e aí tinha esse pensamento limitado de faculdade, que seria psicologia. Aí eu entrei no ensino médio e entrei mais em contato também com os professores mais a fundo do que eu tinha no fundamental. E eu sempre tive uma admiração muito, muito, muito grande por essa profissão. Desde pequena, eu fui ensinada em casa de que era uma puta profissão, e realmente eu acho que é. E eu sempre enxerguei dessa forma. E eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo mais fazendo psicologia, não faz mais sentido. Eu teria que lidar com pessoas do mesmo jeito? Sim, então não mudou muito aí disso aí.
Só mudou o jeito que você vai lidar com essas pessoas.
É.
Ao invés de você ajudar com os problemas, você vai dar os problemas pra essa pessoa resolver em 30 linhas de dissertação argumentativa.
E por que você tem que fazer letras?
Por que que eu tenho que fazer letras?
Porque você quis, tipo,
Porque eu quis, é o seguinte, por incrível que pareça, eu não fui um ótimo aluno. Eu tenho a seguinte teoria de que péssimos alunos dão ótimos professores. Porque é assim, eu sei como faz pra colar, porque eu já precisei colar. Eu sei o que a pessoa que tá bagunçando quer quando ela tá bagunçando, porque eu também bagunçava. É, eu sei como trazer um desafio e entender aquele aluno que não está entendendo, porque assim, aluno bom, ele não precisa de um professor bom. O aluno ruim precisa de um professor bom, porque assim, o professor, se ele chega para um aluno bom e ele tem que ensinar alguma coisa, o aluno já vai aprender, ele vai dar alguma coisa, ele vai saber estudar, ele vai conseguir lidar com aquilo. Agora, para um professor conseguir motivar aquele aluno que é ruim a fazer o que está fazendo, e assim, falando ruim, tipo, aquele, geralmente aquele perfil de aluno que todo mundo fala mal, que, ah, isso é impossível, ele me desrespeita. Então, quando eu estava no meu ensino médio, no meu ensino fundamental, eu era um aluno que, assim, eu era facilmente desmotivado. É, muitos professores falavam que, assim, que não ia dar em nada comigo. Só que assim, o que eu percebia sempre em todos era, eles tinham uma vontade de me mostrar: Alessandro, não é assim que a banda toca. Você pode se esforçar, você pode ser alguém na sua vida. Vamos lá. E assim, no primeiro ano do ensino médio inteiro, no segundo ano do ensino médio inteiro, até eu cair a ficha no terceiro ano do ensino médio. Porque assim, não era um professor, era de literatura, era de gramática, era de ciências, biologia, química. Todos os professores, sem exceção, eles me incentivavam muito a... Meu, você pode ser alguém que você na sua vida.
E isso eu acho que é o mais importante. Uhum.
Demais, assim, eu lembro até hoje, que quando eu fui... Porque assim, eu tenho um costume muito forte de levar uma maçã para esses meus professores no dia do professor. Pra assim, meu, é assim, eles me motivaram na minha vida e eles fizeram quem eu... Que eu sou hoje.
E depois de casa, o lugar que você mais passa é na escola. Se bem que na escola a gente fica mais tempo do que em casa, dependendo dos dias, né?
Claro.
Então, os professores se tornam sua família. Tipo, você sabe muito mais coisa da minha vida do que alguns tios meus. Tipo, é muito diferente. E aí acaba que a relação, tipo, a fé que o professor bota em você acaba sendo mais significativa do que o que pessoas que estão ao seu redor, que eram pra ser mais importantes, acabam sendo.
Com certeza.
E às vezes eu me sinto até mal quando eu vou dar uma aula e eu olho pra aquele aluno, eu sei a fisionomia dele, mas eu esqueço o nome. Eu me sinto muito mal, porque assim, meu, o cara tá aqui passando tanto tempo comigo e eu não sei o nome dele. E aí eu... E assim, até os professores que, tipo, eles me deram esse sentido e eu falei assim, meu, os caras estão me incentivando, tô falando assim, ó, meu, vamos nessa. Meu, eu quero ser professor. Porque assim, se eles me deram esse benefício de, tipo assim, mostrar pra mim o que é a vida, tipo, me dar essa motivação, eu tenho que passar esse conhecimento adiante.
E então você escolheu licenciatura, né?
Aí eu escolhi ser licenciatura.
E é isso que é muito disso que me motiva a poder seguir, além do fato de eu amar muito português, literatura principalmente, que é assim, coração bate mais forte, sabe? Né? Até choro, que é... Mas... É o fato de eu ter tantos professores incríveis ao meu redor e sempre me motivando, motivando a gente, as salas, que eu acho que eu consigo, né? Eu tenho vontade de poder passar isso adiante. E isso pega muito forte.
Eu acho que até, é até injusto, porque assim, eu também gosto muito de português. Então assim, a minha professora de gramática era muito boa. A minha professora de literatura também era sensacional. E quando eu tinha aula de redação, era com as duas. Então assim... Eu era facilmente manipulado pra, tipo assim, ó, você vai fazer letras, hein? Ó, aqui as influências que você tem, hein?
Mas
ó,
é bem
lá,
isso
pessoal.
Mesmo, porque, tipo, os professores de português que a gente tem são, na escola são perfeitos.
Sim.
E, tipo, eu quero fazer geografia. Nosso professor de geografia do ano passado e esse ano são perfeitos. De sociologia, a didática é perfeita. E eu fico assim, sabe?
Um beijo, Dani!
Um beijo, Dani, você é perfeito! Cuida dos seus gatos e manda um beijo pro seu namorado e pra sua mãe.
Ai, quase derrubei a mesa, meu Deus!
Aqui, ó, problemas técnicos com o local precário.
Mas é verdade, os professores de letras da escola são incríveis e eles me motivam cada vez mais. Principalmente o Thiago. Oi, gente! O Thiago, porque foi ele que apresentou a literatura pra gente, porque no fundamental a gente não tinha a literatura.
É, separado a aula de literatura.
É. E aí, as aulas do Thiago são incríveis, e aí as aulas da Daiane também são incríveis, perfeitas, Deus, maravilhosa. As aulas do Alessandro, gente, vocês têm que ter aula com o Alessandro, que é muito incrível
a
também.
A didática é perfeita.
Me contrata. Então assim, eu acho que tipo, então foi isso no meu ensino médio, porque assim, eu queria fazer outras disciplinas, já quis fazer direito, já quis fazer história, direito eu percebi que assim, eu comecei a estudar no terceiro ano do ensino médio, então assim, não vai dar pra poder passar, então assim, eu também tinha a possibilidade de fazer à distância, fazer particular, só que assim, aquela cabecinha de escola particular, que assim, só é válido passar na universidade, por ser uma universidade pública, então isso me incendiava muito, porque dava pra fazer uma particular que era muito em conta, eu podia trabalhar e fazer o história, só que como a gente tem duas universidades aqui que são públicas, era muito forte, assim, não, você tem que passar em uma universidade pública. E aí eu queria até, talvez, no futuro fazer com alguém para poder falar sobre a universidade particular, que é a mesma coisa, só que muda o ponto de vista que está sendo visto. Então, assim, os meus professores me influenciaram muito e, inclusive, no primeiro ano de faculdade, eu já comecei a dar aula de inglês. Então, assim, foi muito rápido o meu contato, eu tomei muito gosto. é, não só aquela coisa de tipo, que eu via muita gente chegando na letras assim, ah, é que eu tinha facilidade em inglês, eu comecei, então eu vim fazer letras. Então assim, eu tenho facilidade em dormir, nem por isso eu faço engenharia do sono.
Inclusive, se abrir esse curso...
Nossa, bacana, eu gostei disso aí.
Do que, da engenharia do sono?
É.
Não, eu tô brincando, gente, não existe
não,
isso.
Não, eu sei, por isso que eu tô falando, se abrir um curso
porque...
desse...
Mas se tiver conta, eu não quero. Se tiver conta, não...
Conta?
Conta, é. Que engenharia.
Ah, sim, fazer contagem de sonos, né? Assim, ah, uma pessoa dorme tantas horas por dia... É...
Se a pessoa for eu, tá tudo bem.
Tá tudo certo. Bom... Então a gente chegou agora finalmente como apareceu o letra na nossa vida. Vamos pro desenvolvimento?
Vamos! Vai tão... junto, Laura!
Vamos!
Ai, que bonita!
Tem que avisar quando é junto!
Vamos agora para o nosso desenvolvimento, que a gente vai falar sobre os mitos, as verdades, onde mora
como
os estudantes
vivem
de letras.
Hoje no Globo Repórter.
Ai, não, hoje no Rei da Sandro. Não vai falar do...
Não faz merchan, mulher.
Nossa, fiz merchan errado.
Sabe o negócio que eu reparei? É engraçado que quando você berra, o negócio berra.
É, porque isso é um indicador
de
voz.
Onde que é?
Então, gente, agora deu a histeria coletiva, né? Todo mundo gritar e ver um medidor
Rivotril.
De Rivotril. É... Muito bem. O que você já ouviu de um estudante de letras? Algum mito que você já ouviu, Dona Cabral?
Eu não sei.
Nenhum?
Não.
Que mito você já ouviu?
Eu já ouvi que, assim, que todo estudante de letras adora ler.
Ah, tá, essas coisas. Ah, agora eu entendi o propósito do rolê. Ah, entendi.
Porque assim, eu já ouvi esse negócio. Tipo, ah, todo estudante de letras adora ler e escrever.
É, eu ia falar que adora escrever, que a Laura falou no começo.
Cara, é muito mentira.
Eu porque... só sei estereótipos também.
Que estereótipo você sabe?
Era esse.
É só esse?
Acabou com o meu repertório.
Porque assim, é, algumas coisas que existem também no mercado de trabalho pra poder fazer de letras. É, a gente consegue dividir em quatro partes, que é a língua que a pessoa vai estudar, gramática, literatura e redação. Obviamente, em algumas escolas, dá pra você poder juntar um professor só pra poder dar todas aquelas aulas. Então, que nem, tem escola que, tipo, as 5 aulas de português é pra um professor.
Parece você.
Pareceu. E algumas escolas separam essas 5 aulas pra poder separar pros professores. Então, tipo, um fica só pra gramática, pra literatura e pra redação. Tem escola que bota, tipo, só um professor meu. Dá aula e se vira. Por exemplo, acontece isso muito na Escola Estadual de São Paulo, que a 5 aulas de português é só pra um professor e ele que se divide pra poder dar ou vai dizer que ele vai dar a matéria. É... Muito bem. Agora, ô Laura, você imagina por que é um estudante de letras que faz a correção de redação?
Porque é aquele estudo, né?
A gente tem plateia, tá muito massa.
Plateia,
é produção de novo.
E um LED, produção. E um LED andando. Não tá andando, tá passando.
É, tá passando.
É. Mas enfim, eu acho que é porque era aquele estudo, tipo, uma forma dele treinar, botar em prática o que ele vê na teoria na faculdade, não sei.
Então, é que assim, até mais por causa dessa reforma do ensino, existe uma coisa que, você não acha curioso, como por exemplo, tem graduação de química, tem graduação de física, e por que não tem graduação de gramática?
Porque tá incluso nas letras.
Mas por que não tem uma graduação de ciências?
Alessandro, por que você não tem uma graduação?
Por que eu não tenho uma graduação?
Ai, deixa ele triste!
Nossa, gente, mas esse podcast
é
o podcast mais triste de todos.
Ai, depois ele fala, ai...
Mas por que eu estou estudando? Mas eu posso justificar isso da graduação. É, a graduação ela demora por algumas coisas. Primeiro, o tempo que ela demora de fato, que é de 4 a 5 anos. Mas se você também resolve... letreiro com letra. Agora tem o nosso.
É o que você precisa fazer na faculdade de letras.
Fazer umas letronas grandonas. Por que pra mim demorou? Tem o fator de que eu resolvi fazer uma coisa sensacional enquanto eu tô fazendo minha graduação, que era trabalhar. Então assim, posso ser bem sincero, quem consegue trabalhar e estudar ao mesmo tempo, cara, vai numa boa. Eu percebi que eu não consegui. Porque assim, a minha graduação era 5 anos, era só noturno, então tipo, dá pra poder fazer alguma coisa durante o dia. Mas, quando você entra numa faculdade, o que a faculdade entende? Ah, você vai fazer só a faculdade. Não, mas eu trabalho também. Ah, você vai fazer só a faculdade, tá?
Tá bom, obrigada.
Não, mas eu trabalho também. Aliás, eu, inclusive, eu tô pagando a minha mensalidade com o meu trabalho. Ah, você vai fazer só a faculdade, tá? Eu vou passar um monte de coisa pra você ler, um monte de coisa pra você estudar, e você só faz a faculdade, tá? Mas eu preciso... Você só faz a faculdade.
É porque a proposta é que seja um negócio que, tipo, seja um curso feito em poucos anos pra que você ingresse no mercado de trabalho, né? Porque isso. Se eles quisessem, eles conseguiriam estender.
Uhum. Geralmente, o que a gente tem de especialização no mercado de trabalho, que começa na geração Y, que são geralmente as pessoas dos anos 80, que a época das crianças da Guerra Fria. Então, é se especializar no trabalho. Porque percebe, há umas duas gerações atrás, uma pessoa trabalhava para ela se alimentar. A outra pessoa trabalhava para ela se alimentar. Então, por exemplo, na fazenda, você tinha criança, adolescente ou adulto trabalhando. Por quê? Cada um precisava se alimentar. Quando começa a ter faculdade, quando começa a ter especialização, quando começa a ter todo esse aparato para você poder se desenvolver, você começa a valorizar aquela pessoa pelo conhecimento que ela tem, como se fosse uma pessoa só, como se fosse mais de uma pessoa em uma só, porque ela sabe muita coisa. Então, que nem em letras. Você tem conhecimento de gramática, conhecimento de redação, conhecimento de literatura, conhecimento de uma língua moderna, ou às vezes até o caso de uma língua clássica. E aí que fica. Então, você paga mais pela pessoa porque ela sabe mais. Mas assim, uma coisa que eu acho muito curiosa é, começou essa reforma e muita gente da física, da química ficou reclamando: ah, mas agora eu tenho que dar aula de... Eu dou metade da aula de física e depois eu dou aula de ciências. Como assim? Que palhaçada é essa? Eu me formei em física e eu fico olhando assim, tipo...
O pessoal da letra...
Eu dou aula de gramática, eu dou aula de redação, dou aula de literatura e eu não tô aqui reclamando.
Em inglês.
E o buraco.
Em inglês. E o...
Mas é legal contextualizar o buraco.
Olha, pra poder explicar o que é o buraco,
é assim. Que é assim, deixa eu falar.
Tá, fala.
Na escola aqui... As pessoas que vós falam nesse podcast frequentamos, a janela, que seria no caso, é chamada de buraco por razões desconhecidas, né?
Aula vaga, gente.
E aí ficou buraco. E aí o professor que entra pra dar essa aula dá o buraco.
Alessandro dá bastante buraco.
Então, gente, nenhuma ideologia de gênero, né? Agora vou.
Sem doutrinação?
É hoje, minha, aqui escola sem partido. É podcast sem partido.
E falando até perdi a
Desculpa.
Bom, e aí, partindo dessa coisa que assim. Aí voltando ao assunto, por que demorei tanto? É aquela coisa de assim, dar aula de português é uma coisa que assim, você vai achar trabalho. É que nem você fala assim, ó, tipo, ah, eu quero trabalhar com cozinha. Meu, comida vai ter pra todo mundo servir. Agora, basta o que você vai procurar. Então assim, no primeiro ano de faculdade eu já consegui achar um estágio, onde eu dava aula só de sábado. Só que assim, quando você começa a achar uma aula, parece que é uma infestação. Você achou uma aula, você começa a encontrar um monte. Tinha época que eu dava 40 aulas semanais e ainda estava fazendo a faculdade. E assim, então assim, pensa, eu tô corrigindo tarefa, eu tô preparando aula e ainda estudando para poder não bombar na faculdade. E eu bombava.
É isso aí, meninas. Então, não estudem.
Não, estudem sim, pelo amor de Deus.
É brinks.
Mas assim, algumas das coisas...
Ou não também, deixa vaga pra gente. Pode...
Mas não, pelo amor de Deus, todo mundo tem que estudar esse podcast pra todo mundo passar. Mas assim, algumas coisas da letras que eu fui percebendo ao longo do tempo. Cada faculdade tem uma proposta. Uhum. Assim, é inacreditável. Por exemplo, se a gente for aqui na Unesp Araraquara, a proposta é de uma coisa muito mais formal, muito mais voltada para os clássicos. Então, assim, o estudo de Camões, o estudo de literatura clássica, o estudo de gramática normativa com regrinhas, pautado, é muito forte lá. Tanto é que lá a gente vai ter letras latim e letras grego. Aqui na Federal existe uma coisa mais de literatura contemporânea. Existe mais o entendimento da língua como uma forma de uma comunidade. Exemplo, que assim, que foi até uma pauta de discussão e de reclamação do Enem do ano passado, de o dialeto da comunidade LGBT. Isso é uma pauta de estudo da Federal, que é a literatura marginal. Então assim, como as pessoas se comunicam, porque, perceba, por que é tão forte o Black English, que é o inglês de negros nos Estados Unidos?
Faz parte da cultura.
Porque
não
faz
deve
parte
ser
da
excluída.
Cultura. Então, e aí você tem até pessoas que falam, tipo, até aquela palavra do N. Então, fala assim, ah, por que eu não posso falar a palavra N se eu não sou um negro? É aí que tá. Porque é uma coisa que é só deles. É só eles entendem o conhecimento. Uhum. Quando um branco utiliza, ele tá tentando menorizar.
Ou se apropriar da cultura. Que é como eles se identificam e tal.
Uhum. Até quando a gente vai ter a literatura homoafetiva, que é a literatura queer. Uhum. Então, assim, o queer nada mais é que a palavra que significa esquisito. Então até eles falam assim, ó, se ser queer é ser esquisito e ser não queer é ser hétero, então a gente vai ser queer. Então existem diferentes faculdades para poder você fazer essas diferentes perspectivas. Assim como, por exemplo, na Unicamp existe muito mais o foco de tradução. Então, assim, existe muita coisa que você pode estudar. Agora, qual que é o grande segredo de quando você vai ter uma pessoa que vai ser da letras corrigindo redação? É, facilita a vida demais para você poder usar conhecimento de mundo. Uhum. Exemplo, dona Laura. Se eu for usar Machado de Assis, o meu corretor vai conhecer?
Vai, com certeza. Vai.
Se você for falar, por exemplo, de mitose e meiose.
Ah, se você não explicar direito...
Ela vai lembrar o básico, tipo...
Mitose, meiose.
Mitose, meiose.
Aliás, qual é a diferença de mitose e meiose?
Mitose, meiose.
É a posição.
É a posição.
Mitose.
Tá, é a posição. Dois dedos, um do lado do outro.
Meiose. Não é?
Um dedo em cima
ela
do
falou
outro.
Que não é, então tá errado.
Não é, a gente...
Não,
é
fake news, gente. A gente tem uma intervenção aqui da nossa participante.
Então eu não lembro nem o básico. Bacana. Obrigada, Celso.
O que é mitose?
Eu não.
Mitose é...
Divisão da célula.
É.
Aham.
Todas as células. Meiose é só pra gameta.
Ah, quando beleza. Tá dentro da célula.
Ai, caramba.
Porque a mitose é equacional e meiose é reducional.
Puta merda,
muito
gente.
Bem. Então,
por que nós fazemos isso aqui com o dedinho?
A Letícia é esquisita.
Vou falar pra ela também.
Beijo, Letícia.
Letícia, a gente te ama.
Então, a gente teve a nossa intervenção. Muito obrigado pela intervenção de conhecimento.
Você vai deixar isso pra ensinar pras pessoas que querem mitose e meiose?
É, lógico.
Então, eu vou deixar. Eu vou deixar.
Eu sou vergonha e não me mato.
Mas assim, é aí que tá. Você pode usar o conhecimento de biologia mesmo que a pessoa não saiba. Então, sabe aquela história de tipo, vai que o corretor não sabe o conhecimento? Assim, então, assim, usar letras em uma redação é infalível para que a pessoa ela possa conhecer e ela tá corrigindo e fala assim, eu sei o que ele tá querendo dizer.
O repertório que passam pra gente também, tipo, aqui é a estrutura, vocês podem usar tal repertório. É sempre um negócio, tipo, voltar. O que acontece que a gente vê o que tá voltado pro ensino médio, né? Uhum. A gente aprende lá o repertório do ensino médio, que a galera das letras já viu.
Uhum.
Então, e aí fica mais fácil na correção.
Exatamente.
Fez uma linha de raciocínio. Já uma vez, que é muito mais fácil você usar Machado de Assis, filosofia, sociologia, porque o corretor, ele tem... tá mais próximo disso do que você usar alguma outra coisa. E aí tem aquele negócio que você pode usar a redação das 3 da manhã.
Exatamente.
Aquela coisa gostosa, né, gente?
Então, se a redação às 3 da manhã, ele já deu 20 zeros, e aí ele chega na tua redação com sangue nos olhos, e fala assim, vou achar um erro gramatical desse cara aqui. E outra coisa que até elogio, até não sei se pode ser um elogio, pode ser uma crítica, pode ser uma sugestão. Sabe quantas aulas de gramática eu tive na Federal? Uma.
Por quê?
Não, eu não tô falando... É que assim, a Federal divide por semestre.
Ah, é.
Então, assim... E eu não tô falando que assim, eu tive uma disciplina de gramática. Eu tive uma aula. Sabe quando você tem aula durante a semana?
Uhum.
Então, eu tive uma só.
Entendi.
De gramática. Mas não é que eu tive uma aula de gramática, tipo, toda semana.
É, você teve uma aula de gramática na sua vida.
Isso. Só, na faculdade.
Eu achei a Camila que falou pra gente, que é nossa professora de gramática, inclusive, que pra ela ser professora de gramática, ela teve que fazer uma especialização.
É verdade.
Ela não teve aula na faculdade. Uhum. Ela gostava muito de gramática, ela teve que ir atrás pra poder dar aula de gramática.
É verdade.
Sim, é muito disparo o que acontece de... O que a gente vê na faculdade, o que realmente acontece na escola.
Uhum.
Que nem eu... Essa é a mesma coisa que a gente tava até falando antes. Assim, tem que ser... O professor, ele tem que amar português. E, cara, eu vi isso em artigo científico, que assim, o grande problema do professor é que ele não ama a matéria. Se ele amar dar aula, ele consegue dar aula de qualquer coisa.
Mas é muito além.
Mas sim.
Então, eu queria perguntar se alguém da engenharia já apareceu assim, falou assim, pra você fazer uma ponte certa, você tem que amar a ponte. Eu nunca vi, pra poder fazer o cálculo
médica,
integral. Então, ó, o pessoal para em cálculo porque não ama o cálculo.
Eu sou médica, eu amo doenças.
Mas assim, é gritante, porque assim, literatura até consegue se encaixar um pouco, tipo, uhum. do que a gente vê, do que a gente estuda.
Nossa,
mas assim,
se você for pensar... Não, pensei rapidão. Ah. Aquela pessoa que trabalha com o corpo, que eu esqueci o nome.
Fisiculturista?
Não.
Ai, do...
Que não é perito. Legista. Ela tem que amar a gente morta.
Nossa, gente, mas...
Esse é o conceito.
Então, aí... Não, eu tô longe disso.
Ele tá nervoso.
Gaguejei. Mas, cara, e assim, é muito difícil assim, conciliar o que o mercado de trabalho tá oferecendo, o que a gente estuda na faculdade, como assim, eu vi muitas coisas na faculdade super sensacional, mas assim, como é que eu vou levar isso pra sala de aula?
Uhum.
Que nem assim, eu lembro nitidamente de uma vez que eu fui dar uma microaula, que assim, a gente tinha um micro teachings, que a gente dava pequenas aulas pra assim, abordar algum tema de uma forma que não fosse muito padronizada. Inclusive, até o jeito que a gente dá aula, ele é muito padrãozinho, e que, na verdade, ele não tá dando nem um pouco certo. E, assim, e se mostra um desafio. E aí, a minha aula era sobre sinopses de filme. E aí, ele tinha que falar como ele se sentiu com filmes. E aí ele falou assim, ah, eu achei a aula super legal, mas eu acho que você poderia passar a sinopse de cada um dos filmes. Meu, se você passa a sinopse de um filme, tipo assim, um trailer de um filme, é 5 minutos.
Uhum.
Pra você entrar numa sala de aula é 5 minutos. Pra você chamar a atenção do pessoal, 5 minutos. Aí você faz a chamada. Alessandro, Laura, Isabela, mais 5 minutos. Aí você vai começar a mostrar o conceito, e aí você vai passar os trailers dos filmes, já deu uma aula já.
Uhum.
E aí ele falou assim, eu acho que você deveria passar os trailers. E tipo assim, a minha aula deu certinho o tanto de tempo que tinha que dar, e ele me deu 9,5.
Porque você não passou os trailers?
Porque eu não passei os trailers.
Entendi.
Então assim, é difícil conciliar, tipo assim, do que o professor de ler.
É cansativa a vida do estudante de letras.
É cansativa o estudante de letras. E assim, outras coisas que também aconteceu. É, às vezes, a supervalorização do professor perante o que ele gosta. Que nem, eu gosto muito de Rei Leão, não sei se vocês sabem.
Ai, não sabia disso.
Se você não me falasse. Você fez um episódio de Rei Leão, inclusive,
gente, é o primeiro,
né?
Vocês não ouviram?
Não ouvi, você acredita?
Vai ter que ouvir.
Quem que tá no episódio?
É a Isabela Cabral, você conhece?
Conheço, perfeita.
Isabela Cabral. Aquela casa aí tá lá no Spotify, no SoundCloud, no Cashbox.
E nas outras plataformas que eu não leio.
Exatamente. E, então assim, existe uma incidência de a pessoa falar o que mais gosta. Quando eu tive uma matéria chamada Consolidação da literatura Brasileira, sem brincadeira, eu tive a primeira aula explicando o que era se consolidar a literatura brasileira e só o Machado de Assis.
Como?
Mas assim, todas as obras do Machado de Assis, tudo que ele escreveu, toda a teoria, tudo, tipo, cada uma das obras, cada um dos contos. E a última aula foi realismo, naturalismo, simbolismo, parnasianismo
tudo.
No Brasil. Tudo,
uhum.
Em uma hora, porque ele terminava a aula 10 horas porque ele não queria ficar mais tempo lá.
Meu Deus.
Em uma hora. E ficou o semestre inteiro passando.
Muito vago, né?
Então, assim, mas assim, foi muito interessante porque assim, a gente percebeu assim, tudo que o Machado de Assis tinha pra oferecer, mas assim, a matéria não chamava Machado de Assis.
Chamava
Consolidação da Literatura Brasileira.
Tem muito isso na faculdade, né? Porque contrata um professor pra dar tal matéria, só que esse professor, ele é especializado em uma coisa específica dessa matéria, e aí na aula dele, muitas vezes, ele só dá essa coisa que ele é.
Isso, assim, longe de falar.
Porque
assim, quando um professor ele é contratado em uma universidade, é muito justo a gente pensar que ele tem que fazer uma pesquisa na faculdade, ele tem que trazer um programa de pós-graduação para essa pesquisa, para poder fazer novas pesquisas, e também dar aula. Então, às vezes, não bate o que ele está pesquisando com o que ele está dando aula. Eu lembro até hoje do professor de formação da mudança da língua portuguesa, que ele detestava essa aula. Porque o que ele gostava de fazer? Semântica. Então, assim, como os povos se comunicam e como é diferente. Que nem, por exemplo, um que eu lembro até hoje dele falando. Como o ser humano percebe a diferença de não, nem, num, mesmo que ele não saiba a regra gramatical. Então, assim, isso era uma coisa que eu gostava muito. Só que ele tinha que explicar, por exemplo, o latim formou todas as línguas latinas, como as línguas latinas se comportam, as línguas célticas, como que o português mudou.
Que aí torna a coisa que ele gosta maçante, né?
É, porque assim, é bem decoreba, é bem histórico, então ele não gosta. Então, assim, o que a gente pode perceber do que ajudou muito em letras. Meu, quer agradar um corretor na redação? Escreve alguma coisa de literatura que ele fala assim, esse exemplo que ele tá falando. Agora, um grande mito. Dona Cabral, tem que ler todos os livros da leitura obrigatória da FUVEST?
Não.
Por quê?
Eu só sei que não.
Dá pra ouvir podcast.
Me dá um roteiro antes. Dá pra ouvir podcast.
Porque assim, não há necessidade de ler de fato. Mas você saber o que é mais importante que acontece na história, vale muito mais a pena. Porque assim, que nem Machado de Assis. Uma coisa que meu professor falou muito forte é, Machado de Assis, ele não tem histórias complexas. É um cara que conhece uma mulher, a vida dele dá errado e a história acaba.
E
são todos os livros do Machado de Assis.
O que tem curioso do Machado de Assis é que ele faz aquela análise da psique, tipo assim, sem querer, mas ele vai desbravando o mundo da cabeça das pessoas.
Inclusive, você viu no Twitter aquele moço que namora, que é casado com a Nilce?
O Leon, sei.
Sim, que ele falou sobre Dom Casmurro.
Não.
Que ele tinha feito... Não, foi bizarro. Que sempre tem, né? Tinha que ser homem, né? Sempre
nada
tem no Twitter homens palestrinha que querem, tipo, se mostrar, porque não sei o quê. E aí ele falou, não, porque na faculdade eu fiz um semestre de Machado de Assis. E aí, o que acontece em Dom Casmurro é que retrata a história do Bentinho, que era um homem bom e foi corrompido pela Capitu e pelo mundo.
Aí
a Capitu
traiu
ele.
Aí traiu bosta
aí,
nenhuma, pelo amor de Deus.
Porque, tipo... porque daí a Capitu e o mundo corromperam ele, Capitu traiu e não sei o quê, e aí ele se tornou o que ele se tornou. Aí eu fiquei, querido, tudo bom?
Mas e... Que foi o menor sentido.
E ele aí, aí, beleza.
Tinha que ser homem mesmo.
Aí, tipo assim, todo mundo foi e falou, meu anjo. Aí ele postou, não, mas tá aqui o artigo que eu fiz pra entregar nesse semestre. Não tinha uma citação teórica de estudiosos machadianos ou bases teóricas. Eu li, eram 10 páginas. Eu li tudo e não tinha nada.
Então assim, até falando uma coisa pra poder ajudar na dica da redação de vocês. Quando a gente vai fazer o desenvolvimento, quando a gente apresenta o tópico frasal, a gente vai falar assim, ó, da onde que vem o problema, o que que o problema causa. Existe uma coisa chamada ampliação do tópico frasal, que é o seu embasamento científico. Então assim, você vai se basear em um conceito filosófico, em um mito, você vai falar alguma coisa científica para você poder consultar, por exemplo, a modernidade líquida do Bauman. Ah, você vai falar do pulsão de vida e morte do Freud. Você vai falar do mito da caverna do Platão. Pra você poder ter esse embasamento científico de que você não tá falando isso porque tirei das minhas leituras do Face.
Fonte, vozes da minha cabeça.
Fonte, vozes da minha cabeça.
Atenção, boiolas.
É. Após ler meu Face.
Cara, mas assim, o que eu acho sinceramente isso do Dom Casmurro? Academicamente falando, é um livro que, assim, a dúvida de se traiu ou não traiu é o que fomenta o livro.
Uhum.
Então, assim, porque se você lê Machado de Assis, o Machado de Assis, ele quebra a expectativa de leitura. Ele não deixa você criar uma sensação de que, tipo, ah, o que, que vai acontecer no final? Ele quebra esse rompimento de, assim, o que acontece no final. Ele quer que você preste atenção na leitura do começo ao
fim. Pra você
fim.
Tirar, eu acho que, tipo, o ponto de Dom Casmurro não é, de fato, se ela traiu ou não traiu. Mas não é... Esse ponto é a dúvida mesmo, porque
isso.
Primeiro, o narrador, ele é em primeira pessoa, você só tem a visão do Bentinho de tudo que aconteceu, desde a infância, que ele tá retratando a infância, até o final da vida dele, e é de primeira pessoa, então eu acho que é mais essa dúvida de tipo, ah, mas ele tá falando isso, mas a gente sabe a história da Capitu, de que aconteceu, o ponto de vista dela, não sabemos.
O que me fez ter vontade de ler Dom Casmurro foi pra eu pensar com a minha cabecinha se traiu ou não traiu, tipo assim, eu tinha vontade de saber, e agora eu que vou decidir se traiu ou não traiu.
Então assim, eu na minha opinião é assim, eu acho que não traiu. Mas vamos combinar, o Bentinho é muito chato.
Ai, nossa, se não traiu.
Não,
não, devia ter traído. Devia ter traído.
Pé na bunda, chato demais. Deixa
eu
falar.
Eu posso falar
a
minha teoria do Escobar? Tá liberado?
Tá liberado.
Que o Bentinho, ele era apaixonado no Escobar.
Mas totalmente.
E aí ele projetava...
Sim.
Esse ciúme todo da Capitu, ele projetava a Capitu traindo ele com o Escobar, mas na verdade ele queria estar lá.
Com
o Escobar. Com certeza.
Eu acho que...
Como é que chama isso? É voyeurismo, não é?
Eu acho que ele nem queria Capitu. Eu acho que, tipo, ele colocou as expectativas dele do Escobar na Capitu. Porque ele queria ter alguém pra, sabe?
Eu acabei o livro com esse pensamento.
Não, mas aquela frase do dele que ele falava assim, ó, Capitu era mais mulher do que eu era menino. Gente.
Tudo
gente. Outra coisa. Meu, ele via o Escobar no filho dele. Não, porque
gente.
Assim, tudo bem, toda criança, quando é criança, ela parece muito igualzinha a todas as outras. Tipo assim, você que está aí ouvindo, vai no seu shopping sexta-feira à noite, você vai ver todos os adolescentes iguaizinhos.
Se for de classe média ainda,
vai
igual.
Numa maternidade, vai numa creche, você vai ver todas as criancinhas com aquele cabelinho de tigelinha.
Cara de joelho.
Toda a mesma coisa, cara de joelho, assim. Como é que ele ficava tão neurótico com essa imagem?
Não, ele é doido. Não,
mas assim,
ele fez a casa dele de novo de quando era criança. Assim, espera o quê de um homem desses?
É, normal.
Já começa o livro errado.
Ele é todo errado esse ano.
É tudo de errado.
De verdade, nossa senhora, surtadão.
Então, surtadão. Assim, já que a gente falou um pouquinho da gramática, a literatura funciona muito assim. Eu não fui muito pela área de literatura porque, assim, eu acho que é muito pitaco em cima de coisa que... Às vezes eu não achava muito produtivo. Que nem, por exemplo, a leitura em cima de Dom Casmurro, eu ficava tipo... Tá, mas... E daí? Agora, quando eu lia literatura marginal, que nem tipo assim... isso eu achava muito legal. Que nem, por exemplo, a Carolina Maria de Jesus. Meu, catadora de papel, escrevia poemas. E isso era uma literatura que eu achava extremamente importante, porque mostrava um povo, assim como tem os Sertões, tem Sagarana. E isso eu acho uma literatura extremamente importante pra... Vamos dar voz pra quem tá marginalizado. E assim, a literatura se mostra muito importante pra... Quando a gente vai fazer em redação, a gente tem aquele exemplinho, aquele fato histórico pra poder apresentar.
Ah, literatura perfeita. Não dá. Perfeito. Perfeito.
Vamos ver. E aí faltou as línguas modernas. Inglês,
é
árabe, alemão, italiano.
Ah, tá bom, pensei que era um negócio diferente que eu não conhecia.
Não, é porque assim, é que existe uma desvalorização quando assim, vai se estudar inglês, pois o pessoal fala assim, ah, inglês é fácil, posso curso de inglês. E até no Enem a gente só tem 5 questões de inglês. Só que assim, sabe qual que é a matéria que mais reprova na FUVEST segunda fase?
Inglês.
Inglês.
Porque não pode zerar nenhuma, né?
É. Inclusive, eu já tive uma aluna que ela zerou em inglês porque... e teve que fazer de novo.
A
e ela tinha nota de corte.
Tá? A culpa não foi sua, tá tudo bem. Respira.
Mas assim, eu espero que ela tenha passado esse ano, pelo amor de Deus, força Isabela. Inclusive, eu chamo a Isabela.
Perfeita. Espero que você tenha passado, Isabela.
Oi, Anjo, como você tá?
E...
eu dei tchauzinho.
Deu tchauzinho pra você. Não, cita-se com a cena de mão. E, bom, mais alguma dúvida sobre letras?
Ah, eu acho que a gente conversa bastante, né, todas essa vez.
Sessão terapia.
Sessão terapia. Bom, vamos para a nossa conclusão, então?
Vamos.
Partimos agora para a conclusão. E agora, de uma forma muito curiosa, estou aqui com a matriz curricular do Licenciatura em Letras Português e Inglês da UFSCar.
Tem, eu fiz moto, eu fiz ônibus, UFSCar, entendeu?
Ah, Isabela!
Ai, meu Deus!
UFSCar, se você quiser me dar uma vaga.
Eu ia falar UFSCar.
Pode me dar?
Nossa, mano. Tá, enfim, parabéns, Isabela, pela piada. Muito bem, depois você pode pegar ali com a nossa produção seu prêmio joinha de piada.
Ai, a gente voltou, mas a gente, na verdade, nem saiu.
Essa piada aí, só quem ouviu o primeiro episódio.
Só quem viveu sabe, Gabi.
E aí, a gente tem aqui o nome de algumas disciplinas, e aí vocês vão tentar adivinhar o que se estuda.
Tá.
Dona Isabela Cabral.
Eu mesma.
Vamos ver aqui, então. Educação e sociedade.
Então, busquei.
Educação e sociedade. Em sociedade?
Não, educação e sociedade.
Eu acho que nessa matéria aborda a educação e a sociedade. Mentira. Eu acho que... como... eu acho que é assim, não sei. A educação e como que ela se aplica na sociedade. Como que a educação influencia na sociedade. Ah. É isso? Não?
É isso. Laura. Introdução aos estudos de língua inglesa 2.
É... eu sinto que eu tô rindo, mas eu acho que é introdução ao quê?
Introdução aos estudos de língua inglesa 2.
Você começa a estudar a língua inglesa pela segunda vez.
Mas isso é uma coisa que a gente achava muito curioso. Tipo, por que que tem duas introduções, cara?
Mas... é pros leigos e pros leiguíssimos.
Ah, tá. Muito bem. Dona Cabral.
Sim.
Psicologia da educação 1. Aprendizagem.
Uhum. É a forma de você abordar as suas aulas, assim. Tem outro esquema, não, caralho. Um comportamento que tem da aprendizagem. Como que as pessoas aprendem o comportamento que elas aprendem pela primeira vez.
Laura, didática geral.
Vocês aprendem a dar aula, vai falar, tipo... é assim que dá aula.
É assim que dá aula? É desse jeito, ó. Estuda como que dá aula.
Não, é as meninas. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a didática, tá? Eu acho que é tipo, você aprende a esquematizar o seu, a sua aula. Tipo, fazer um projeto pra você conseguir dar aula depois.
A UFSCar, ela é voltada pra você ser professor, certo?
Certo.
A UNESP já é diferente, não é?
Ela é bacharel.
Bacharel, ah tá.
Que é de pesquisa.
Entendi.
É por isso que tem um foco tão grande em você ver os clássicos do que você ver os contemporâneos. Uhum. Ah, vamos
entendi.
Ver.
Fez mais sentido agora na minha cabeça.
Fez?
Vitória.
A Vitória tá na pergunta.
Oi.
O que você vai pesquisar em letras?
Você pode pesquisar... olha, ótima pergunta. Você pode pesquisar como que a língua pode participar na sociedade como comunidade. Você pode pesquisar qual que é a importância da literatura e por que a literatura está sendo produzida dessa forma nessa época. Você pode pesquisar métodos de ensino. Você pode pesquisar um livro, comparar livros, comparar línguas. É, como um povo influencia numa língua, que nem, se eu não me engano, uma das pesquisas que eu lembro é que, aliás, que eu estava fazendo, a minha pesquisa antigamente com o professor Jorge Valentim era, vocês já estudaram sobre o mito da Inês de Castro, em Os Lusíadas, que é o mito da, olha, a natureza, que era, ah, um sabiá, que lindo,
tá aqui, ó,
olha lá,
bicho.
É um sabiá.
Oi, sabiá.
Sabia que sabia, sabia, como que é?
Não, sabia que eu sabia, sabia, subia.
Sabia. Acabei com a piada.
Muito bem. Sabia foi embora.
Ele foi embora, tô triste.
A minha pesquisa era... como a gente tem o mito da Inês de Castro muito forte, sendo sempre falado por homens, a imagem de Inês de Castro, ela não era de uma personagem de uma personagem protagonista, era de participativa. Então ela falava que ela estava apaixonada, estava esperando Dom Pedro, que ela morria de saudades, e ela morreu por amor. O que, que vai ter nos anos de 1950, 1960, a escrita de uma escritora chamada Agostina Bessa Luiz, que morreu inclusive nesse ano, que ela escreveu o mito de Inês de Castro esse ano também, sobre esse mito. O ponto era, foi a primeira mulher que escreveu sobre esse mito. O segundo ponto, ela não era participativa, ela era protagonista. Então, assim, se dava um caráter muito mais de que ela não estava, assim, sofrendo por amor, ela não era, estou apaixonada, meu príncipe encantado. Inclusive, tem uma fala muito forte dela que estava perguntando por que, que ela estava se intrometendo com o Dom Pedro. E ela falou assim, eu não podia resistir aos charmes de um príncipe. Então, assim, é uma imagem muito diferente do que se tinha até o momento, que era Inês de Castro, toda perfeita, toda recatada e bela do lar, e a Agostina Bessa Luiz mostra que, na verdade, isso aí é só o que os homens querem falar na história. Então, tem várias coisas que você pode pesquisar em letras.
Não resume a mulher sentimentalidade, né?
Isso, não resume a mulher sentimentalidade. Eu acho muito mais legal a parte de como que a língua ela se aplica em sociedade. Então, assim, como, por exemplo, a comunicação de comunidade LGBT, até mesmo que também tem o estudo de Black English, de dialetos, de linguagem tupi-guarani. Com o que eu tinha parado, Dudu?
Isso aí, eu acho.
Você.
Eu não lembro. Vá.
Análise do discurso e o ensino da língua portuguesa.
Tururu. Análise do discurso e ensino da língua portuguesa.
Bolo tá ótimo essa plateia, gente.
Bolo de milho. Pera. Eu acho que você faz a análise do negócio.
Do discurso.
E aí você ensina a língua portuguesa.
Muito bem. Ó, análise do discurso é assim. É o que quer dizer uma frase em diferentes situações.
Ah, é tipo aquelas palavras que é
sabe
tipo...
interpretação de texto?
Uhum.
É análise do discurso.
Ah, entendi.
É isso.
E como que é o nome o nome científico, não sei, de palavras que são as mesmas palavras, mas têm significados diferentes?
Análise do discurso.
É análise do discurso?
É.
Então é isso aí, gente.
Ou você também pode estudar semântica ou sintaxe.
Entendi.
Cabral.
Sim. Uma ótima matéria essa aí.
Calma que eu tô deixando aqui a última pra poder falar. Estrutura e funcionamento da educação básica.
Que bom que você pegou todos de educação, né? Achei
massa. Eu acho muito engraçado. Tipo, eu sempre ficava lembrando na faculdade. Ai, mano, tem mais de 3 palavras, é uma matéria muito chata. Tipo assim, olha o tamanho dessa palavra. Como análise, discurso e ensino da língua portuguesa. Era
Estrutura
e funcionamento da educação básica. Ou mais conhecido como Estrufunk.
Estrufunk?
Estrufunk.
Nessa matéria vocês estudam basicamente como que tá a estrutura do ensino e como que vocês vão dar as aulas baseadas nisso? É isso?
Sim, não.
Sim, não, porque sim, não.
É como que se articula o ensino básico e quais são as leis que se vigoram em cima dela. Então, a gente aprende sobre educação à distância, ensino público, ensino privado, por que a gente dá aula com todo mundo sentado e o professor de pé, quais são as leis, por que os alunos têm 5 aulas de português, 5 aulas de matemática no ensino fundamental, no ensino médio, por que as aulas aumentam, como que funciona o período integral. Inclusive, que até eu gostaria de até fazer um episódio de debate sobre isso, que é como que funciona o ensino de itinerantes. Então, por exemplo, crianças ou adolescentes que trabalham em circo, ou que também são filhos de militares, como que eles estudam?
Porque eles têm que se mudar.
Porque eles têm que se mudar com frequência.
É, que teve na escola que veio o circo de Rani pra cá, e aí os filhos, né, as crianças do circo, eles estudam na rede, pode falar rede? Rede Objetivo. Porque tem em várias cidades, em todas as cidades praticamente, eles só vão indo, e o material é o mesmo.
A cada 3 meses eles mudam de cidade.
E tu tinha uma galera da piruleta lá, eu não sabia.
Não, é óbvio que não. a pessoa tava ensinando gramática lá e ele tava dando um mortal.
Não, foi a galera das piruletas, tava estudando na escola, não?
Sim,
que...
sim.
Não, gente, peraí, deixa eu alongar um pouquinho da
piruleta. E não por quê? Que era assim, não, o negócio. Ah, você já respondeu.
Isso, tipo assim, se estuda, tipo, por que que isso acontece, como que se dá, tipo, como o estatuto da criança e do adolescente funciona. E então, assim, toda a estrutura e funcionamento de, tipo, assim, como que funciona a educação básica, isso não se estende a um ensino superior. E assim, como que funcionam todos os métodos, o que a gente tem de aparelhagem para poder fazer ensino no Brasil.
Entendi.
Muito bem.
Eu posso trazer uma pergunta?
Claro.
Que assim, que eu estava refletindo hoje, que eu tenho palavras que eu não consigo falar de jeito nenhum.
Uhum.
Que membrana é uma delas, sabe?
Membrana?
É. Uhum. Não sei, não consigo escrever assim de cabeça rápido. Qual é a sua palavra? Qual é a sua palavra, Laura?
Exceção. Eu não consigo escrever.
Mas assim. Que você não consiga falar e nem escrever, tipo, rápido, que você tem que pensar. Porque o membrana realmente não sai.
Você realmente
não sai. Realmente não,
caraca,
sai.
Eu tinha uma aluna que não conseguia falar a palavra dentro.
Dentro?
É, tipo, ela fala assim, sabe o oposto de fora? Eu, dentro? Assim, essa aí que eu não sei falar. E ela não conseguia falar, tipo, a palavra dentro, ou tipo, derento, tipo, ela
é
não
muito
conseguia...
bizarro.
Não sei,
nossa, é uma palavra que eu não consigo falar
eu não
rápido.
Sei, eu não consigo. Comenta pensar. Nos comentários, vocês, ouvintes.
Nossa, que palavra que você não consegue falar rápido? É meio...
Tipo, que você tem que pensar assim, só que aí você precisa pensar pra falar.
Nossa, fomentar.
Fomentar.
Eu sempre acho que é fomentar. Eu acho que tem um R a mais.
Eu não sei, eu acho que eu não uso muito palavras difíceis, eu só uso básico.
Ó, outra. Eu também tenho que pensar muito quando eu falo afligir.
Afligir.
Sim. Porque eu sempre acho que é afligir.
Não é?
Não.
Achei minha palavra.
Você fala aflinto ou aflito?
Aflito.
Mas, então, ah, é porque infringir, esse...
Aflingir.
Não, é não, afligir.
Mas tem uma palavra que tem um injur.
Infringir.
Infringir. Infringir. Ah,
achei outra.
Infringir, aí você confunde com afligir.
É afligir.
Ah lá, tá vendo?
Por isso que você fica aflito, não aflinto.
Ó, bom pensamento.
Ó, meninas, ó.
Meninas, pra falar, quando eu tô perto da Isabela, tem que ser o suar e o soar. Ela fica puta comigo. Todas as vezes. E aí ela não me deixa em paz. Mas é só pra encher o saco mesmo. Chato pra você. Fulenaria. Funilaria.
Funilaria também.
Eu achei que ela tava falando funerária.
Funilaria.
Nossa, tá realmente sofrendo.
Ela morre quando
caraca,
ela
morre. Caraca, mano. Bom.
Mas é isso.
Tudo bom.
Comenta, meninas.
Comenta aí.
Tem comentários?
Tem no SoundCloud, só tem Spotify. Ah, Spotify, peraí. Tem no SoundCloud, no Castbox e no podcast.com, que é onde tem todas as plataformas do nosso podcast, tá bom? Redação.
E em breve
tá
virá no YouTube, se o Alessandro conseguir aprender a botar.
É, se eu conseguir aprender a botar. Cabral, dê uma dica aos nossos ouvintes.
Aos nossos ouvintes.
De como fazer para se decidir do curso que você quer fazer.
Ah, e eu acho que essa é uma dica muito de muita responsabilidade para dar. Porque assim, ó. Porque... Eu vou dar o meu exemplo que eu tinha na minha cabeça, que era psicologia mesmo, que eu não ia mudar de jeito nenhum. Só que aí eu mudei, eu falei, meu Deus. Então, eu acho que é assim, você tem que ver as matérias que você lida na escola, que você tem mais facilidade, que nem eu tenho muita facilidade com humanas e exatas. É realmente uma negação bem grande, até ser triste. E ver as matérias que você tem mais facilidade, mais afinidade, que você gosta, e seguir para a área. Não precisa ser necessariamente dentro da educação, mas... uma matéria de humanas e, enfim, da área da saúde, se você gosta. Tem que ver o que você gosta de lidar.
Uhum.
E em feiras de profissão, que eu acho que ajuda bastante.
Uhum.
Que nem a gente foi com a escola na feira de profissões da USP de Ribeirão e abriu totalmente a minha cabeça. Eu fui, inclusive, de cursos que eu não tinha tanto interesse, mas que eu falei, nossa, é realmente muito legal. Então, ajuda bastante.
Legal, muito obrigado. Noa Laura, uma dica para o que te ajudou a escrever redações e entender redações?
Tentar fazer a redação. Tipo, ter uma base.
Seu exemplo do ano passado desse ano. Que você deu uma boa melhorada.
Ah, é. Tipo assim, ano passado eu tinha uma visão muito vaga do que era escrever uma dissertação argumentativa. Aí esse ano, com aulas de estrutura, de repertório, de você tendo alguma coisa pra você seguir, você não fazendo pela sua cabeça, eu acho que é bem mais fácil. Não, obrigada. E aí é isso, tipo assim, você ter... Pausa pro lanche. Tipo assim, você ter uma base pra você seguir, porque assim, é como você estuda qualquer outra matéria. Você tem a base teórica e você tem os exercícios pra você botar em prática e você aprender a teoria. Redação não é diferente. Redação é uma matéria como qualquer outra que você precisa pra entrar numa universidade porque o vestibular te exige.
Uhum.
Então você pega a base teórica e joga aquilo que você sabe. Tipo, começa no básico. Eu sou básico do básico do básico do básico, né? Tipo, eu não consigo mudar a ordem da estrutura ainda e tal. Porque, tipo, ano passado era uma negação pra redação. Era bem triste. Inclusive, a Alessandra corrigiu minhas redações. O máximo que eu tirei foi 200. E era triste. Mas, tipo, esse ano com aula de estrutura e tal. E eu tendo uma noção do que é, tipo, lendo mais dissertações. E lendo mais textos que são voltados pra isso. Dos assuntos que vão cair no vestibular que tem chance. eu acho que ajuda muito. Uhum. É um negócio que pelo menos está me ajudando.
E no passo a passo também, porque ano passado, como a gente não tinha muito essa noção, escrevi uma redação toda e ainda tinha aquela dificuldade. E agora que a gente está tendo aulas indo, primeiro vamos aprender a introdução, vamos fazer a introdução até conseguir, e aí depois, agora vamos no desenvolvimento.
20 linhas temáticas.
20 linhas temáticas, vai, Daiane. Beijo, Daiane. Vai no desenvolvimento, treina, 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 agora na proposta de intervenção, treina, 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 isso ajuda bastante para daí você formular seu texto. E é isso.
Perfeito.
E, fazendo redação, bota um dicionário do lado, pesquisa o sinônimo, entendeu?
Sinônimos.com, é sucesso.
É, pode ser também.
Sinônimos.com é muito bom.
Mas
é
aprende sinônimo e lê uns livros, assim, sei lá.
Usa Releão.
Pode ser, mas, tipo, só pra você conhecer a palavra nova é legal também.
Uhum. Lembrando que você pode ler até mangá também, viu?
Uhum.
Porque acho que fala assim,
mangá leitura.
Machado de Assis, gente, lê tudo, lê mangá, lê eu crônica, lê blog, lê fanfic.
Tem que sentir a vontade lendo.
Fanfic e Selene Faustão.
Você já leu aquela do Nile com a Fátima Bernardes? É bem legal.
O quê? Com quem?
Do cara do One Direction.
Com a Fátima Bernardes.
Com a Fátima Bernardes.
Mas teve um professor, eu não lembro quem foi agora, que ele deu a dica de que a melhor forma pra você aprender tanto a estrutura, né, da gramática e das palavras e afins, é lendo o gibi da Turma da Mônica.
Ah, é?
Porque é tudo certinho, né, tudo bonitinho, não tem, tipo... desvios gramaticais. E aí ele falou que tipo, a melhor forma é você ler Gibi da Turma da Mônica.
Olá.
E mais fácil. Fica aí a dica, pessoal.
Então?
É, e no começo se preocupa com a estrutura. Não fica ligando pro que você vai botar no texto. Liga pra como você vai botar no texto.
Fala
que
a frase.
Não é o que você coloca.
Não é o que, é como você coloca.
Que aí dá tudo certo, porque aí você tá falando de. O que eu posso falar?
Meio ambiente.
De meio ambiente. Tu pode falar de copos descartáveis. E aí você vai botar o copo descartável de um jeito inteligente. E aí fica tudo certo. Só seguir estrutura, botar um repertório ali.
Conectivo.
Isso. Conectivo, ampliação. Não esqueça a ampliação. E é isso.
Olha só, dicas valiosíssimas. Deixa o fechamento para vocês. Se quiserem mandar um beijo, se quiserem mandar um abraço, se quiserem... Espaço de vocês.
Deixa agora.
Uma Beyoncé. Que...
Me busca.
Mandar um beijo pra vocês, ouvintes perfeitos, professores que estão ouvindo. É, a minha mãe, que cagou, né, pra mim, que eu contei que eu tava aqui, ela falou, e daí? Eu falei, tá bom, obrigado. Mas ainda te amo. E um beijo pra Alessandra e pra nossa plateia perfeita. Beijo, gente.
Repito os beijos e peço um ponto pros professores que estão ouvindo, que eu preciso de ponto da média. E bebam água, façam carinho em gatos e destruam o patriarcado.
Perfeita.
Sim, né?
Então, gente, tá acabando.
Mas
tem mais daqui a pouco. Fica até o convite pra vocês, pra gente poder voltar num próximo episódio.
Sim, sim.
Muito obrigado pela presença de vocês.
Obrigada,
muito obrigado, sim. Ouvintes, por vocês nos ouvirem.
É, gratidão.
Então,
e girassóis.
Pode. Nem precisou falar pra poder combinar. Então, pode guardar a canetinha. Pode ligar
guardar
o Netflix,
Vladimir.
Pode guardar o Vladimir.
Mantém no coração, Vlad, a gente te ama.
Então pode guardar a canetinha, pode descansar. Gente, muito obrigado e até o próximo episódio.
E até.
Tchau.